Boa noite. Boa noite aos presentes aqui do nosso bairro Araçá. Gostaria de agradecer a senhora Zilza Maria dos Santos, que é a responsável por esse equipamento aqui do bairro Araçá, que é a mãe do nosso vereador William, que gentilmente cedeu esse espaço para a gente. Estão aqui, né, representando o Poder Executivo, é a nossa assessora de gabinete, a dona Ana Cordeiro, e do Poder Legislativo está representando aqui o vereador Willi, o vereador Diogo, o vereador Gidinho e o vereador Jonas. A nossa equipe da prefeitura que está nos ajudando aqui hoje é a de sempre, a dona Janaína. Muito obrigado, Janaína. Nós temos o Fabrício do Som. Nós temos aqui a Regiane, que é da Fundação de Turismo. Nós temos o engenheiro Eduardo, que é da nossa Secretaria de Planejamento. Nós temos o arquiteto Francisco, que também é da Secretaria de Planejamento. Nós temos a Dani, que é uma arquiteta da Secretaria da Administração. Da parte técnica da Univale, nós temos a professora Luciana. Nós temos a professora Raquel, o professor Guilherme e o professor Antônio. A audiência, a nossa oficina de participação popular do Araçá, né, ela é produto de um edital que foi lançado no dia 5 de julho, com o escopo de revisão do plano diretor, abordando os temas predominantemente relacionados do bairro Araçá, possibilitando a participação da população, elencando os desafios a ser superados em relação à cidade que temos e à cidade que queremos. Na parte do Araçá, né, a oficina que aconteceu em 2011, e não ficamos devendo, né, porque lá dizia bairro Araçá, plano diretor a ser construído especificamente para o bairro Araçá. Na verdade, ele não foi construído em 2011, e a gente foi resolvendo um pouquinho aqui, um pouquinho lá, né, e chegamos assim numa coisa que 1, 2, 3, 4, 5, nós temos 6 macrozoneamentos dentro do bairro do Araçá. É uma coisa que a gente tem que discutir muito bem, né? Nós temos aí, ó, Azeita 8 e Azeita 9, do lado de lá da estrada para o mar. Nós temos a zona de ocupação tradicional da estrada até a cota 20. Depois nós temos a macrozona de ocupação orientada, número 2, da cota 20 à cota 50. Depois temos a macrozona urbana de preservação ambiental, a MUPA, acima da cota 50. E ainda, por último, temos a APA, a área de preservação ambiental do Araçá, que ele não é inserido no nosso plano, né? Lá tem um conselho gestor e é outra maneira de tratar. Então, eu acho muito importante a gente rever, né, criar um zoneamento socioespacial, né, que é idêntico, né, o Araçá é idêntico, para a gente criar um bom zoneamento para o nosso bairro Araçá. E a gente, eu vou passar agora a palavra para a equipe da Univale, ela vai aplicar uma metodologia aqui para a gente alencar realmente que aconteceu de bom, de 2011 até aqui, o que não aconteceu e o que tem que acontecer daqui para frente, com a palavra Univale. Vocês têm.
Obrigada, secretário. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Primeiro de tudo, boas-vindas, né? É muito legal ver que vocês estão aí, mesmo com esse dia de chuva. Hoje, São Pedro quis pregar uma peça na gente, né? Não sei. Pena que a gente não tem mais gente ainda para discutir uma área que é super sensível, é um patrimônio super especial de Porto Belo, né? A gente escuta falar de Araçá na região inteira, e a gente sabe da beleza natural e da fragilidade, do aspecto cultural que a região tem. Então, essa nossa conversa inicial, gente, ela é só para quem já teve em outras reuniões, já está meio careca de saber, porque é o mesmo início, é o mesmo procedimento, mas ela tem como objetivo mostrar para vocês em que etapa a gente está, do que a gente está falando e onde, o que a gente está fazendo hoje, nessa reunião especificamente. Ela não vai ser a única, tá, pessoal? Só que muda a metodologia na próxima etapa, a gente já vai falar um pouquinho disso. Então, a primeira coisa é sempre agradecer também a equipe da prefeitura, né? A partir do prefeito Joel, do secretário Johnson e toda a equipe, né? Eu estava vibrando aqui porque a galera que está aqui está vindo em todas as reuniões, então é trabalho. E às vezes não é nenhum trabalho muito reconhecido, né? Muita gente gosta, tem a cobrança e pouco reconhecimento, então muito obrigada pelo esforço, né? O pessoal trabalhando dobrado, muito obrigada. O Conselho da Cidade, que mesmo não necessariamente estando em todas as reuniões, ele é o órgão reconhecido pela nossa legislação federal, né? Que é o Estatuto da Cidade, como o órgão que deve acompanhar todo esse processo, tanto de implantação do primeiro plano diretor, quanto de revisão, quanto de decisões de casos que não estejam muito claros na lei, certo? Então, o Conselho da Cidade, ele faz parte desse processo e deve estar envolvido e participar de todo o processo de revisão. E aqui a gente tem a equipe da Univale, né, na pessoa do nosso reitor, Dr. Wolfgang Sicknell. E a gente tem já a equipe aqui nomeada, que está como uma fundação apoiando tecnicamente. Então, a gente sempre traz esse slide para lembrar que o plano é de Porto Belo, da comunidade de Porto Belo. Ela é executada pela Prefeitura de Porto Belo. O que a gente faz é a orientação técnica. Então, a gente não tem um papel de definidor do que vai para a lei. Quem define o que vai para a lei são vocês, a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, a gente faz a orientação técnica, certo? Então, técnica tanto do ponto de vista legal, de alguns procedimentos que têm que ser seguidos, por exemplo, conversas com a comunidade, e do ponto de vista técnico, a gente vai ter, num próximo momento, discussões onde a gente vai mostrar assim, ó, a gente tem, sei lá, uma capacidade de carga tal, né? E a gente está prevendo outra coisa. Será que isso vai dar certo? Mas a decisão sempre vai ser do município. Tá? Então, só para deixar claro que o nosso papel ele é técnico, orientativo e não de definição. O que sai na lei aqui é a definição da população, da discussão que sai dessas reuniões todas, dessas e das próximas, e da prefeitura como órgão executivo. E aí, para situar nas etapas, a gente tem aqui o momento que nós estamos, né? A gente teve no dia 14 a audiência pública de lançamento, que também é uma exigência do Estatuto da Cidade, que a gente informe a sociedade em geral de que está iniciando um processo de revisão da lei, para que as pessoas saibam e possam ficar atentas e acompanhar, se quiserem. E aí, nesse momento, a gente fez a abertura e começou as reuniões comunitárias. Essa, acho que é a nossa quinta, sexta reunião, faltam duas, quinta, né? A gente tem amanhã, que é o Sertão de Santa Luzia e Valongo, e na semana que vem, na quarta-feira, Alto Periquê e Santa Luzia, como as últimas reuniões que estão faltando, além da de hoje. Tá? Mas o que a gente precisa observar aqui? A gente está nessa etapa. A leitura urbana, vamos tentar simplificar isso aqui, né? Antigamente se falava muito de diagnóstico urbano e tal. E aí vem o pessoal e diz assim, tá, pera, mas quem está falando de doença aqui, né? Vamos falar de leitura. O que, que a gente tem na cidade? O que, que falta? O que, que tem que mudar? O que, que tem que melhorar? O que, que eu quero manter? Quais são as diretrizes, os caminhos que eu quero para a cidade? Então, a gente começa reconhecendo como a realidade está hoje, né? É meio difícil eu chegar no endereço que eu quero se eu não souber o lugar onde eu estou. O GPS, a primeira coisa que tem para ele funcionar é ele achar você no mapa, né? Onde é que eu estou e para onde eu quero ir? Não adianta só saber o destino, certo? Então, aqui a gente está nessa etapa e ouvindo a comunidade. Vocês estão vendo que na leitura urbana tem uma segunda etapa, que é a leitura técnica, que a gente está começando agora. Essa semana a gente teve uma reunião ontem para um levantamento de dados técnicos da equipe da Univale, está fazendo esse levantamento. A gente vai pegar algum material que a prefeitura já tem pronto e atualizar, enfim, produzir algumas coisas que precisam a mais, para a gente juntar isso e apresentar para vocês numa audiência. Então, vejam que cada etapa tem uma audiência, certo? Então, eu tenho uma etapa, uma audiência. Uma etapa, uma audiência, sempre para apresentar o resultado. Então, vamos dizer, tudo que vocês discutiram aqui, a gente vai colocar no documento, vai apresentar na audiência, alguém diz assim, olha, mas eu não pude ir na reunião e faltou aquilo. Inclui? A gente vai incluindo, certo? Todo mundo entende isso? E depois a gente tem uma etapa de propostas e audiência. Depois a elaboração do texto de lei, pega as propostas, tem um advogado que vai transformar isso em texto de legislação e vai para a Câmara, que é, em última instância, também participação, já que na Câmara estão os nossos representantes, certo? E hoje, então, o que a gente tem? A gente tem a abertura, que já aconteceu, essa apresentação técnica, breve, e a ideia é, normalmente, fazer uma formação de grupos. O que a gente está considerando? Como a gente tem um número pequeno, a gente vai ter ou um grande grupo, ou dois grupos, no máximo. E qual que é o princípio dos grupos? É que o grupo possa discutir algumas coisas que a gente já vai mostrar para vocês e ter um representante que vai trazer a explanação do grupo. Como a gente tem poucas pessoas, a gente vai abrir a palavra, certo, Johnson? É isso que a gente conversou no início, né? A gente vai deixar mais aberta a palavra. Ou seja, mesmo que a gente vai ter o grupo, que o grupo vai apontar as coisas mais importantes, a gente também vai deixar todo mundo falar, quem mais quiser. Às vezes, a gente precisa organizar por uma questão de volume para que a gente consiga concluir o trabalho. Então, formação do grupo, apresentação dessas ideias e sugestões do grupo. A gente já vai mostrar para vocês. Obrigada, professor. A gente vai distribuir esse material para vocês. Então, folhinha verdinha, o que é legal no meu bairro? O que eu gosto? O que eu quero que continue assim ou que seja mais bem cuidado ainda? Enfim, mantido. Coisas legais que eu tenho. Folhinha rosa, mas digamos, é o vermelho. Nosso sinal vermelho está onde? Onde é que estão meus problemas? Onde é que eu tenho que dizer assim, opa, para aí, vamos mudar isso aqui não está legal. Quais são os problemas? E por último, muito obrigada, um amarelinho para a gente fazer o quê? Sugestões. Então, ó, eu gostaria que meu bairro tivesse tal coisa. Uma ciclovia, não sei, chutei qualquer coisa aqui. Tá? Então, essa basicamente é a nossa ideia, e depois a gente vai para o fechamento de novo da secretaria. Ou seja, assim que os grupos finalizarem, a gente devolve para o secretário, que vai deixar ainda quem quiser mais falar, enfim, e vai conduzir. E o que é o nosso objetivo hoje, então? Ouvir vocês. A gente não tem como objetivo ou pretensão aqui, gente, já elaborar propostas finais, porque isso é um processo, certo? A gente vai primeiro ter essa primeira rodada, ver tudo que saiu em todos os bairros. Vai gerar um documento com todas essas informações. E aí a gente vai começar a criar propostas em cima disso. A gente vai ter gente do Araçá para discutir as propostas do Araçá e assim de cada bairro. Okay? Então, o que a gente quer hoje? Ouvir você sobre o seu bairro. Qual é a cidade que a gente tem hoje? Falando do Araçá, quais são os principais problemas do seu bairro? Quais são as qualidades do seu bairro? O que você ama nesse bairro? O que você adora nele, admira nele, quer manter? E qual é a cidade que a gente quer? Como é que você gostaria que o seu bairro fosse nos próximos 10 anos? O que eu quero que mude? O que você gostaria que fosse implantado? Quais são as suas prioridades? É importante a gente também destacar, gente, que a gente pode discutir tudo nesse momento. Tudo mesmo que vocês quiserem, trazer todas as os sonhos mais lindos, né? E a gente precisa lembrar depois que a gente tem uma coisa que é orçamento, que é agenda, certo? Horizonte de tempo. Então, quais são as minhas prioridades? É importante para a gente entender também que eu vou ter que começar por algum lugar. Igual uma casa, se eu tenho algumas necessidades de obra, quais são as obras que eu vou fazer primeiro? Qual é a reforma que eu vou olhar primeiro? Eu vou olhar primeiro a estrutura da casa, a tubulação, ou eu vou ficar pintando? Então, é a mesma coisa aqui. A gente precisa também olhar e ouvir de vocês quais são as prioridades para você. E aí, exemplos, né? Vocês vão perceber que vão aparecer todos esses temas e, às vezes, até outros temas. A gente colocou aqui temas que podem aparecer nessa discussão. Saúde, educação, meio ambiente, infraestrutura e saneamento, mobilidade e transporte, construções, usos, tipos de atividade, emprego, trabalho, renda, turismo, paisagem. Outro tema que venha na cabeça de vocês que não está aqui, não tem problema, são só exemplos, tá? E como que seria um exemplo disso? Ah, eu vou discutir aqui, me vieram uma série de questões sobre mobilidade e transporte que eu acho que é um tema essencial. E aí eu olho e digo assim, ah, a cidade que eu tenho. Ah, hoje as calçadas ali na minha rua estão quebradas e tem poucos horários de ônibus. E aí, que cidade eu quero? Ah, eu queria que essa calçada fosse arborizada, com uma largura adequada, com um piso adequado. Eu queria que tivesse mais horários do transporte público. Enfim, qual é a minha proposta? Quais são as minhas solicitações? Dá para entender isso, pessoal? Daí vocês podem seguir como quiserem, tá? De novo, isso é só um exemplo, só para ilustrar possibilidades. E aí, para vocês saberem as próximas reuniões, né? Essas as que já aconteceram. Pode passar mais um. A gente está hoje aqui no dia 11, no Araçá. E a gente tem, quando a gente fez o slide, ainda não tinha o nome do local. E a gente tem, como falei, amanhã, no Sertão de Santa Luzia e no Valongo, na Escola Fidelis Antônio Garcia, se alguém quiser estar com a gente lá. E depois, no dia 19, que é a quarta-feira que vem, a última reunião dessa primeira rodada de leitura na Escola Alda Furtado, que é Santa Luzia e Alto Periquê. Então, pessoal, depois que a gente fechar isso aqui, o que vai acontecer? A gente vai ter um tempo aí de processamento, de geração de relatórios e material, juntar com a informação técnica para chamar a audiência. Todas essas audiências vão sempre ser notificadas por edital, certo, Johnson? E sempre com uma antecedência mínima aí de mais ou menos 3 semanas, tá? Outra coisa que é importante dizer, vocês viram que a gente colocou esse QR Code aqui, está ali na parede, também está aí na tela. Para que ele serve? Ele vai encaminhar vocês para um questionário online. Esqueci de falar alguma coisa lá na reunião. Eu posso preencher online e acrescentar alguma informação. O meu vizinho não veio. Eu posso fazer uma foto disso, levar para o meu vizinho. Tá? A gente também pode passar o link para vocês. Eu sei que tem um esforço aí da prefeitura de fazer esse link e esse QR Code circularem na cidade para mais pessoas terem acesso. Esse questionário ele vai ficar aberto até o dia 24 para a gente poder depois juntar as informações também e gerar um relatório a partir do que veio ali. Certo? Então, é mais uma forma de participação para quem, por acaso, não pode estar presente por qualquer razão na reunião do seu bairro. Vai assinalar lá de que bairro a pessoa é e vai dar as informações que quiser. Ok? Tranquilo? Pode passar mais uma. Aí a gente tem aqui um mapa, né? Na verdade, é uma imagem de satélite com alguns pontos de referência aqui do Araçá. E a gente tem ele impresso aqui também para o trabalho dos grupos, né? E a gente gostaria de convidar, então, vocês para se organizarem. Podemos fazer 2 grupos? Quantas pessoas a gente tem ali? 26? Acho que pode ser 2 grupos, né? Mais ou menos 10, 10, 13, 13, porque acho que nem todo mundo vai entrar nos grupos. Pode ser, gente? Aí vocês vão conversar entre vocês e a gente vai distribuir o material. Depois a gente chama vocês para contar o que vocês discutiram. A gente dá um tempinho aí, uma meia hora, 40 minutos. Ok? Pode ser? Então, vamos lá. A gente pode botar um num ponto, numa ponta e na outra para poder dá mais espaço. Tem uns que estão riscados.
Eu desenhei um monte naquele dia riscado.
Vou regular o vermelho.
Vai regular? A vermelha tem um monte. Acho que o que mais sobra é a verde.
Entendeu?
Esqueci de abrir esse aqui.
Tem vermelho suficiente aí, Raquel?
Tem bastante. Depois a gente conhece mais.
Thank you.
essa mesa ilustre, né?
Thank you. Isso.
Olá, pessoal. Como estão os grupos? Lembrando aos grupos que a gente precisa de representantes de vocês que vêm contar para a gente o que, que vocês discutiram. Podem ser duas pessoas, uma pessoa, vocês que sabem. Vamos lá? Então, o pessoal vai retornando com as cadeiras e a gente vai já passar para a exposição dos grupos. Vamos lá, o grupo da direita aqui está pronto? Por favor. Aí você vai contando para a gente e a gente vai... Nós vamos montar um mural ali, tá, gente, no final, com tudo que vocês trouxerem. Esse mural, ele vai ficar como um registro da nossa discussão de hoje. Ele é fotografado, ele vai ser transcrito na íntegra. Tudo que vocês disseram, que veio para os papezinhos, vai para lá e vai estar no documento final. Tá bom? Por favor, fique à vontade.
Boa noite a todos. Eu sou o William Manuel dos Santos, sou morador aqui do bairro e também estou vereador. Os pontos positivos que foram feitos há poucos tempos foi a instalação de abrigos de passageiros de ônibus. Antigamente nós não tínhamos aqui no bairro e foram instalados anos retrasados. Lá fora, na localidade do Estaleiro, e o pessoal ficou muito contente que antigamente as crianças eram sol, na chuva, esperando o ônibus, e agora as crianças e os adultos têm onde esperar para pegar o ônibus. Pavimentação da estrada principal do Araçá até o Estaleiro, estão fazendo a pavimentação lá. A comunidade aguardou há muitos anos e agora a prefeitura está executando. Foi feita também uma quadra de esportes coberta na escola aqui do Morro. As crianças, hoje, em dias de chuva e com muito sol, podem praticar o esporte tranquilamente. O projeto de um trapiche está em andamento, será feito lá na primeira praia e os pescadores aguardam ansiosamente por este trapiche para poder também atender a demanda da nossa comunidade. Já temos um, mas com outro irá ficar melhor ainda. Algo positivo que já foi há muito tempo atrás colocado no nosso bairro como comunidade tradicional de pescadores e nós queremos que possa permanecer com esta identidade no nosso bairro para que podamos preservar os nossos bons costumes e as tradições. Antes vinham equipes limpar as ruas e hoje nós temos um servidor que ele trabalha o mês todo no nosso bairro, mantendo a rua mais limpa do que já estava antes. Então, isso é um ponto muito positivo, que mantém sempre a rua roçadinha, ajeitadinha, né? E a coleta seletiva também está vindo nos conformes para a nossa comunidade. Algumas coisas que precisam melhorar em nossa comunidade. Precisa implantar o saneamento básico, pavimentação da rua do acesso ao colégio, que hoje é só um pedaço. A situação do acesso à Praia do Estaleiro é precária. Nem para cabrito passar não serve, horrível. Já pedi para arrumar, mas infelizmente não arrumaram. Então, precisa melhorar. Se a senhora uma hora quiser conhecer, vamos lá para poder ver que eu não estou mentindo. Precisa de um novo acesso à Praia do Estaleiro na trilha nativa antiga. Antes o acesso era em outro local, mas aí o dono do terreno foi e modificou. Ampliar a rede elétrica na estrada nova até onde foi feito o Prade. Resumindo, lá perto do Pé de Jaca, é um ponto de referência da nossa comunidade, precisa ser feita a extensão de rede, pois temos moradores lá e a rede elétrica não chega até lá. Falta sinalização indicativa, falando sobre a APA, sobre a proibição de veículos altos e muito pesados. Regulamento, a construção e reforma de casas em áreas sensíveis, como costão e encostas. Precisa melhorar a iluminação nas servidões. Algumas já melhoraram bastante, mas precisa ter mais iluminação, pois é perigoso à noite. Incentivar a criação de áreas públicas para a horta comunitária. Falta drenagem nas servidões. Quando chove, se for passar hoje aí e olhar para a esquerda sua, é igual uma cachoeira, a pessoa tem que subir de bota. Então precisa melhorar isto, porque assim como fazem pavimentações em ruas, em servidões também precisa ser feito, porque os moradores também pagam impostos onde eles moram ali perto das servidões. Calçadas estreitas e com árvores que impedem a circulação do pedestre. Há pouco tempo, ano passado, ainda plantaram uma árvore numa calçada. Então, isso, né? Se tem espaço, tudo bem. Mas se a calçada é do tamanho dessa mesinha aqui, como é que vai plantar uma árvore? Não dá, né? Avanço da calçada do condomínio na estrada. Vocês viram que tem um condomínio lá mais no começo do bairro, em 2020, se não me engano, um pouco antes. Começaram a fazer aquela calçada. Eu até cobrei da prefeitura, mas infelizmente os olhos foram fechados, porque eles foram fazer a calçada muito próximo da estrada, tem lugares que é curvas, e volta e meia tem um carro ali que bate na calçada, porque ficou avançando muito na estrada, né? Algo que tem que proibir aqui no bairro é a implantação de marinas. Não temos estrutura para ter marinas, e com o avanço dessas lanchas de aluguéis, isto, para acontecer do dia para a noite, é dois toques. Então, tem que botar aí no plano diretor, tem que ver a melhor maneira, que é proibido ter marina no bairro, porque nós não temos estrutura, e se vier uma marina, vão escorraçar com os moradores e também com as embarcações pesqueiras. Temos carência de praças e áreas de convivência. E parquinhos também para as crianças. Fiação dos postes. São muito baixas, então precisava elas serem mais elevadas. Aumento do número de postes, porque com mais postes aí fica mais, né, alto. E a queda de energia no verão. No verão cai muita energia aqui no Araçá, principalmente aos sábados. Barulho e movimentação do caixa d'aço. Conhece o caixa d'aço, senhora? Já ouviu falar? O polêmico caixa d'aço? Muito, bastante. Um sério problema aqui no Araçá, já melhorou bastante. No passado era insuportável, agora melhorou um pouco, mas ainda precisamos avançar porque tem dias que o som é no talo. Necessita de regulamentos para poder melhorar isto. Antes o som era só verão, agora é o ano todo. Ordenamento e zoneamento do caixa d'aço. Retirada de poitas. Não dá para as embarcações, essas lanchas, ter poitas, porque nem os próprios pescadores eles não botam poita. São mais de 60 embarcações e não tem poita. Imagina se toda a lancha for querer ter uma poita. Não dá. Então tem que proibir isso. E indiferente se é aluguel de poita ou não é, não tem nada que está alugando poita. Não tem que ter poita e pronto. E precisa retirar essas poitas e também proibir as lanchas de pernoitar. Uma vez foi proibido, mas depois voltaram, enfim. Porque eles começam a ficar com som alto e vão virando à noite, começam com um somzinho baixo, depois aumenta e assim vai indo. Deficiência na coleta do lixo orgânico. Eles, às vezes, não têm horários fixos. Às vezes, vem de tarde, vem de manhã, e aí as pessoas querem botar no horário correto, para o cachorro não rasgar tudo, mas aí não está dando certo. O horário de ônibus no bairro está insuficiente. Eles vêm ou muito cedo ou muito perto do meio-dia e fica às vezes um intervalo. Então o pessoal reclama bastante que o horário não é suficiente. Aqui as sugestões para melhorar. Sinalização educativa para descarte do lixo gerado pela pesca esportiva, a tal da pesca da espada, que eles vão pescar e deixam o lixo tudo ali no costão. Turismo, organizar e fiscalizar o descarte de lixo das lanchas. Eles vão, fazem a festa deles, depois eles descartam aqui no bairro. Eles têm que descartar na marina, né? Não aqui no bairro. Realizar estudo de capacidade de carga para o bairro e para o turismo. Divulgar os horários da coleta de lixo orgânico, que, como eu falei, estava com esses imprevistos aí. Extensão de rede de água para a rua Recanto dos Açores, a rua do colégio, ali. Que futuramente vai ser pavimentada, mas também precisa colocar esta extensão de rede de água. Seria isto. Obrigado.
Muito obrigada. E o representante do nosso outro grupo, por favor, ou os representantes, né? Fiquem à vontade.
Pessoal, boa noite. Meu nome é José, mais conhecido como Zé do Caixadaço. E o que tem de bom aqui no Araçá é a Baía de Água Calmas, né? Então, a Baía é o melhor porto do sul do nosso Brasil. Aqui é o Caixadaço, uma excelente baía para ancoragem, para área de lazer, para os pescadores nativos também. E a escola, nós temos uma excelente escola aqui, um exemplo, né? E bem, tem pessoal de Porto Belo que estuda aqui. Antigamente, quando eu tinha meus 10 anos, sonhava em estudar em Porto Belo, porque era meio precário. E hoje nós temos aqui a nossa escola, que é um exemplo. E o posto de saúde também é um excelente posto de saúde e atendimento top aqui no nosso postinho. Às vezes toca de médico tudo, mas é normal, né? Então, nós temos isso de bom aqui no Araçá também. E a comunidade tem emprego, é uma comunidade que nunca tá desempregada. Quem tiver desempregada é porque é vadio, é rato, porque falta mão de obra aqui. Se tiver mais gente para trabalhar aqui, vem para cá, pode vir que tem. Tem mulher para tudo, na área do turismo, na área da pesca, tem tudo. E é isso aí, pessoal, é isso aí.
Bom, gente, boa noite. Meu nome é Fábio, sou marido da Jussara. Muitas pessoas nos conhecem aqui, a gente conhece muita gente também. Somos atualmente moradores aqui do Araçá, faz 2 anos. A gente está morando aqui desde 2021. E a gente mora naquela casa que todo mundo conhece, como a casa do seu Mário. Tem apartamentos lá de aluguel, quem quiser alugar, a gente faz contato aí também, tá? Coube a mim falar aqui dos aspectos negativos. Bom, o que a gente foi bem discutido no grupo aqui é a questão da estrada do Araçá, né? A estrada que vem lá desde a Pioneira até ali no posto de saúde, ela já é asfaltada, mas hoje não tem sinalização, né? Falta, assim, aquela faixa do meio indicativa lá, está bem apagada. E tem pontos ali que a gente anda bastante perto ali do barranco, do precipício ali, né? Que já aconteceu de cair um carro lá um tempo atrás. Tem um pedaço ali que já desbarrancou, na altura ali do seu Mauri, mais ou menos, tem um pedaço ali que desbarrancou. Já faz alguns meses aí que desbarrancou, que não teve conserto ainda, né? Então, foi bastante discutido no grupo isso aí, a questão da estrada ser estreita. Alguém falou que a questão do loteamento lá, né? Que a calçada avançou lá por cima da rua. E principalmente nas curvas, né, Zé? Principalmente nas curvas, se vier um caminhão, a gente já fica, né? Daquele medo ali, você vai passar, você não vai passar. E à noite agora, quando retornar, tem que ter bastante cuidado ali. Então, foi bastante falado isso aí, a estrada, naquele trecho lá. E aqui agora está sendo feita, né, William? Está sendo feita aqui. Parece até que vai ser mais largo, né?
Uma parte só.
O cara é muito bom aqui. Então, amigo, assim, ó, a gente teve a chance, há anos atrás, quando eles começaram o loteamento ali na Cor do Araçá, ter alargado, antes do loteamento, ter alargado a estrada. O que aconteceu? Não. Aí piorou. Fizeram uma calçada. Hoje não passa um caminhão pelo outro. Eu duvido se passa um caminhão pelo outro. E daí, na época, falado por causa do meio ambiente, não sei o quê, não sei o quê. O que acontece? Hoje, nós temos agora uma pavimentação aqui da área da APA, que é uma área mais restrita, está largando. Está dando certo lá. Então, é ótimo ali. Ficou ótimo que ali na área da APA que estão fazendo. Então, mas só que era para ter feito também lá, nas curvas. Aí, agora, pecaram. Agora, botaram uma calçada. Poxa, está doido? Não passa dois caminhões pelo outro. Não passa um carro com um caminhão. Cara, é lamentável essa situação. Então, foi um erro muito brusco dos antigos gestores, né? Nisso aí. Pecaram nisso. Infelizmente, é isso aí.
Tá bom. Tudo bem. Até vou colocar uma situação bem rápida aqui, que outro dia eu estava descendo na estrada do Araçá, lá na altura do loteamento, e aí vinham os ciclistas vinham subindo, né? Sempre é comum vir ciclista aqui para o Araçá. E aí o carro que vinha de lá na curva não me viu, foi ultrapassando a bicicleta, e eu chegando na curva, quer dizer, a gente fica sem solução ali, né? Porque a estrada é estreita, tem a bicicleta, tem um carro subindo, o outro descendo. É bem, bem perigoso ali mesmo, tá? Isso foi bastante discutido no grupo, né? Aí outro ponto, a questão do saneamento, foi colocado também, que está faltando saneamento. Alguém colocou sobre a limitação da pesca para o pescador, que só pode pescar um determinado tipo de peixe, conforme a época, né? A questão de faltar horários de ônibus, solicitado mais horários de ônibus. Na questão da segurança, falta um totem de segurança com câmeras nas escolas. Quer falar sobre isso?
Não, são os totens.
Só tem que falar no microfone porque a gente está gravando.
Uhum. É esse totem de segurança que já tem em algumas escolas do centro da cidade ali. Eu vi um lá na Santa Luzia também. Eu acho que aqui no Araçá não tem, né?
Não.
Pelo que a gente sabe. Tá para instalar.
Um cara só. Na entrada do Araçá ali, como o Araçá tem, nós temos que dizer uma rua só, cara, simplesmente bota um guarda municipal, um contêinerzinho, um banheirinho para ele ficar ali. Cara, entrou aqui dentro de carro, fez errado, lá ele para. Entendeu? Para nós controlar a bandidagem aqui dentro. Tanto a bandidagem como os caras que passam rápido, bêbado aqui dentro, entendeu? De carro. Então, nós temos que ter uma segurança boa aqui, porque aqui nós temos crianças que não temos pátio hoje. As crianças brincam na rua. Então, tem que ter esse controle. Então, a Guarda Municipal, se pudesse fazer uma guarita na entrada do Araçá, principalmente verão, temporada, vai começar a temporada, o cara fica lá. Cara, é excelente isso aí.
Essa guarita, né, que você sugeriu, poderia até ser importante na questão ali do estudo de capacidade de carga, né, porque poderia ser feito um controle, né, de quantas pessoas que estão entrando, quantas pessoas são moradoras, quantas pessoas são turistas, né, para ter esse gerenciamento da melhor forma para que, né, se mantenha a comunidade tradicional, né, e que se mantenha essa característica nesse bairro mesmo. Né.
Uma senhora do grupo colocou que falta limpeza de boca de lobo, parece que está sendo feita limpeza de rua, mas não tem a limpeza da boca de lobo e ela transborda. Não sei exatamente onde é que é, mas foi colocado no grupo. E aí a questão que foi bastante discutida também é a questão da poluição sonora, né? Verão, lanchas, festas nas casas também, tem algumas casas fazendo festas, que vai até tarde. E o barulho das lanchas, né? Isso aí tem que ter uma fiscalização bem efetiva em cima disso para poder ter mais paz aí para o morador, né? Beleza? Obrigado.
Agora diminui. Diminui agora. Diminui porque. Isso. Boa noite a todos. Acho que todo mundo me conhece, né? Então não tem muito. Não tem muito. Só. Meu nome é Marcos, Marquinhos, né? Tá, peraí. O microfone é que eu sou meio baixinho. Aí eu tenho que falar igual o roqueiro assim, né? Dançando. Tá, uma das principais propostas aí que a gente analisou para a comunidade do Araçá, que é importantíssimo e acho que a gente precisa de forma urgente, é o REURB. Né? A gente tem um problema aí de regularização fundiária que é bem agravado. A gente tem glebas de casas que são muito pequenas e que não se consegue regularizar de forma comum. Até por se tratar de uma comunidade tradicional, a gente às vezes está dentro de áreas onde são restritas de forma ambiental. Então, o REURB ele viria aí para auxiliar a comunidade dessa forma, né, para todo mundo ter aquilo que é o mínimo digno, né, que é a sua matrícula do seu imóvel, né, que todo mundo merece ter. Né. E daí, referente a lotes menores, que é justamente para poder viabilizar esse loteamento de gleba, até a gente uma vez discutiu isso sobre o plano diretor, né, Johnson? Né, para poder reduzir aí o tamanho dos lotes, porque o Araçá é um local onde os lotes são menores mesmo, todo mundo, como é comunidade tradicional, tu tem um imóvel, tu tem um terreno grande, e daí cada indivíduo da família vai ocupando um espaço, vai criando, fazendo sua casa. Então, reduzir essa limitação do tamanho dos lotes para gleba, né, como fala, dá 125 metros quadrados, eu acho, né, o lote menor, quando se trata de gleba. Trazer atendimentos especializados para a UPA, para a UBS do Araçá. Até foi, né, a proposta da, né, que a ideia é trazer, nem que fosse semanal ou quinzenal, da forma que fosse, uma proposta aí para poder trazer o atendimento dos médicos especializados para a UBS, até para as pessoas não terem que estar se deslocando muito, até porque o pessoal tem limitação no deslocamento do bairro. Esse aqui fala o alargamento e ampliação da pavimentação na rua Recanto dos Açores, né, que é dar um pouco mais de espaço ali na rua Recanto dos Açores, até a proposta do Clóvis, né, e também pavimentar ela não só no trecho até a escola, mas até o final, para poder criar vagas de estacionamento ali, até antes do Prade, né, que a gente sabe que no Prade não pode ser mexido, mas até antes do Prade, criar uma alça de retorno lá. Daí cria a alça de retorno e o pessoal quiser estacionar, pode estacionar no correio da rua também, então cria-se vaga de estacionamento onde não tem, até para a escola ali, que é interessantíssimo. Isso é uma proposta que já a gente já tem no Perequê, eu não sei como é que está aqui no Araçá, no plano diretor, porque faz tempo que eu não acompanho mais o plano diretor, mas como o Araçá não foi alterado o plano diretor, ou seja, a gente está ainda com base naquele 2011, né, 2010, né? Que é o piso de garagem não contar com pavimento de obra, para incentivar a gente a ter vagas de garagem no bairro. Né? Então, tipo, o cara vai construir, pode ser construída uma casa de 3 andares. Se ele botar uma garagem, ele pode fazer 4. Né? Essa garagem ela não vai contar com pavimento, se no Perequê já é assim, né? Meia Praia, a maior parte dos municípios já são assim, e o bairro do Araçá acho que merece isso para ter uma atenção especial no incentivo, que daí o cara faz questão de criar um andar de garagem, né? Até para resolver esse problema que a gente tem de estacionamento. Posto da Guarda Municipal, né, que daí é o que o Zé falou, e o próprio Totem, né, que daí na entrada, até no Araçá específico, ali na creche ali, já pegaria ali a entrada do Araçá ali. Né? Sim.
Primeiramente, boa noite a todos, né? Quero aqui, Marquinhos, foi falado aqui sobre o Aguarita ali em cima, que ó, não seria o Aguarita, e já aproveitar, como vai ter o Mirante ali, ver alguma coisa para ter fazer na área de segurança para o bairro. Acho que é de suma importância. Só para fazer essa colocação, não seria o Aguarita, né? Fazer ali como vai ser o Mirante e já pensar nessa. Pensar lá na frente para fazer uma segurança para o bairro. Tá, então era isso. Boa noite, obrigado.
Daí para o turismo, a Regi está aqui. Ali, né, Regi? A proposta para o turismo é criar um grupo com os empreendedores do bairro. Pegar né, as pessoas, tentar puxar esse pessoal que tem hotel, né, eu tenho barco, né, o Silvano tem os botes, né, pegar todo esse pessoal que trabalha dentro da área do turismo e criar ali um grupo para tentar alinhar e criar um roteiro mesmo, ou tentar criar uma cooperação, né, entre as empresas de turismo para poder tornar um turismo viável. Né, eu escutei a limitação de capacidade de carga, eu tenho um pouco de medo disso. Eu sei que na questão, quando se fala em área ambiental, todo mundo lembra, né, bombinhas, todo mundo, o sonho de pôr em bombinhas o limite de capacidade de carga. A Ilha de Porto Belo hoje tem. Eu tenho um pouco de medo disso, porque né, inicialmente a gente trabalha com turismo, acho que a gente precisa de gente. Claro, a gente tem os problemas do bairro, né, saneamento e tudo mais, tudo isso aí tem que ser suprido justamente para poder atender as pessoas, mas eu fico um pouco preocupado com isso. Mas é outra coisa, né? Permitir o uso do subsolo para vaga de garagem também. Né? Alguns municípios são permitidos, Porto Belo, não sei, acho, nem sei se é permitido Porto Belo, né? Que é permitir o uso do subsolo, porque daí o cara consegue usufruir melhor o terreno.
Já é permitido.
Né? Ah, já é permitido, Janssen? Ah, então morre aqui. E no Araçá é também, Janssen? No Araçá também é?
Não,
também é? É geral?
É na cidade toda.
Na cidade toda. Fechou. Então, essa já foi. E uma que é muito importante, isso na Agenda 21, quando começaram a debater a Agenda 21, né, para a proteção da Mata Atlântica, fosse pensado na Cota 20, e daí, dali para frente, começou os municípios, né, que estão dentro da área da Mata Atlântica, criar a Cota 20. Porto Belo depois se readequou a essa situação, criou a cota 50, ampliou essa cota para 50, né, para poder fazer as edificações. Mas o Araçá ele não entra em nada disso, por se tratar de uma comunidade tradicional, uma comunidade que tá, que é praticamente barranco. Né, a gente está aqui na beira da praia e daqui a cota 50 está logo ali. Vamos dizer aí que 90% das unidades do bairro estão fora, estão acima da cota 50, já estão dentro da área irregular. Então a gente precisa ampliar essa cota urgente, de 50 para 70. Até a gente já fez um levantamento planimétrico que tem lá no planejamento. A cota 70 ela vai até a rua, a Estrada Nova, onde ela está embargada lá, né, que tem um prato. Então, que automaticamente já não se pode construir, né? Então, a partir disso, então, disso para baixo, aí, permitir as pessoas poderem estar ocupando da comunidade, até porque é onde elas têm um pedacinho de terra cada um aí. Muitos já fizeram também e estão irregulares, né, para poder também estar sendo regularizada e viabilizar a regularização. E daí a estrada do Araçá e sinalização, que daí é questão do largamento da pista ou ampliação de recuo, né, que você, no plano diretor ele vai entrar como recuo de calçada ali da testada do né, das construções e tudo mais, né, e até da calçada, né, ou do aumento da calçada. E ciclovia. É isso aí.
Agradecemos todos os comentários, todas as ideias, todas as discussões e devolvemos a palavra para o Johnson, secretário.
Não, nós combinamos aqui que todo mundo pode dar sua contribuição, tá?
No sentido da capacidade de carga que a gente colocou ali, né? A ideia é que, na verdade, seja bom para vocês, comunidade tradicional, né? Que talvez seria uma estratégia de priorizar esse tipo de construção, né? Você falou ali da cota 50, né? Que muitas casas de vocês, por exemplo, tá acima dessa cota, né? E que é uma característica da comunidade tradicional, né? Esse tipo de construção, né? Que constrói o filho, o avô, né? E vai construindo. Eu acho que é legal isso que você falou, né? Inclusive de mas eu acho que é bem importante também, né? Eu acho, não sei, eu sou moradora lá do Perequê, se vocês acharem que não, né? Enfim, a gente retira. Mas que tem que só tomar cuidado como coloca isso no plano diretor, para que não seja permissível, não abra muito no sentido de trazer pessoas de fora para cá, né? Porque é um bairro bem pequeno, né? Questão de mobilidade, enfim, mas que frise essa reurb para a comunidade tradicional, entende? E, às vezes, se a gente amplia demais, né, sei lá, a cota 70 para o bairro inteiro, né, isso acaba tornando mais permissível para outros empreendimentos também, que não sei se é de interesse de vocês aqui do bairro ou não, né, mas eu acho que esse é um ponto importante de ser pensado. Né, a MUPA é acima da cota 50, lá, que tem essas maiores restrições, né, que é, acho que o parcelamento do solo é maior... Isso, tem essa questão. E, para vocês, isso seria uma problemática, né, da comunidade tradicional.
Hoje, a gente, levando a realidade da comunidade hoje, a maior parte das áreas que estão nesse quadro que eu pus são da comunidade tradicional. A não ser, claro, a longo prazo, as pessoas passarem a venderem essas áreas. Daí é uma outra discussão. É uma outra discussão, é meio complicado. Mas eu vou te dizer que 99% são áreas da comunidade tradicional, pertencente à comunidade. Já são divisões de família, né? Que o avô já doou para os netos e para os filhos, já está tudo dividido. Tá.
Então, como eu falei, né? Eu acho que é bem interessante, até porque quando você pensa em pescador e maricultor, o bairro que você pensa de Porto Belo é Araçá, né? Então, é uma identidade do bairro e também é uma identidade importante para o município, né? Então, só que é isso que eu digo, né? Tem que tomar cuidado como coloca isso no plano diretor para que, ao longo do tempo, né? Imagina, 10 anos, essa permissão muito ampla não descaracterize a essa comunidade tradicional, entende? E, enfim, né? Até pensando, agora eu vou estender para o município essa zona, né? Que é a MUPA. Ela é bem interessante para manter, né, essa morraria. Então, uma pessoa, por exemplo, lá no centro, né, a MUPA lá do centro, que não tem a comunidade tradicional associada às morrarias, né? Então, o parcelamento do solo, se eu não me engano, é 2 mil metros quadrados. Então, a pessoa tem um terreno lá, ela consegue fazer uma casa, ela consegue fazer uma estrutura, um suporte para um ecoturismo, ela consegue fazer renda com aquilo lá no centro, né, falando. Mas ela não pode, por exemplo, lotear, né? Então, tu mantém a característica do morro conservado, né? E a pessoa ainda pode utilizar, né? Mas ela tem que criar RPPN. E para vocês aqui, isso é uma problemática, porque o espaço de vocês é muito pequeno e porque vocês têm essas construções desse formato, né? Isso, hereditária, né? Que ele falou. E esse é um ponto bem importante, assim. Mas eu acho que, de modo geral, a gente tem que tomar cuidado como que coloca... Porque as morrarias também são importantes do restante do... Né, do município, né? Enfim, acho que é isso. E acho que isso é um ponto positivo de lá, né? De criar uma RPPN e tal, mas que aqui no Araçá realmente tem essa peculiaridade que você colocou. É isso, obrigado.
Mais alguém quer falar? Ninguém quer falar mais nada, 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 nada. Então, tá bom, gente. Então, me permita, então, nós encerrar o nosso trabalho de hoje. Então vamos, encerramos o nosso trabalho. Uma boa noite para todo mundo. Muito obrigado pelas contribuições. E até a próxima.